Você sabe muito bem que aqui na CBN a gente fala muito dessa produção cultural, da produção literária paranaense. E foi lançado nesta semana o livro O Professor que Descobriu a Antártica, Vida e Obra de Metribacila. Este livro foi lançado nesta semana, como eu citei, e fala do centenário de nascimento de um dos maiores cientistas que atuou no país. Formado em medicina pela então Universidade do Paraná, em 1946, foi o primeiro paranaense a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Ciências em 1959. Bacila foi criador ainda do Instituto de Bioquímica da Universidade Federal do Paraná e o responsável por implantar os primeiros cursos de mestrado e doutorado da instituição. Olha só que rica essa evolução a partir de um paranaense e a sua contribuição para a pesquisa e a ciência no país. E é sobre a vida de Metribacila que nós vamos conversar a partir de agora com o jornalista Diego Antonelli, que é autor deste livro lançado nesta semana. Diego, seja muito bem-vindo aqui na CBN, uma ótima tarde para você.
Ótima tarde, Joyce. Obrigado pelo espaço. Uma boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN. E obrigado pelo espaço para a gente divulgar o trabalho. E esse livro que resgata a história de um dos principais pesquisadores, cientistas e professores, não só do Paraná, mas como do Brasil.
Pois é, Diego, que riqueza. E é muito bom a gente saber, porque muitas vezes no nosso dia a dia a gente fica desconectado desse tipo de produção científica da pesquisa paranaense. E Metribacila foi um integrante pioneiro, um dos precursores do programa Antártico Brasileiro. Ele chegou efetivamente a ir para a Antártica como parte da expedição e tudo mais.
Ele foi duas vezes na Antártica, já com os seus 70 anos, e participou de duas expedições, participou da inauguração da Estação Brasileira na Antártica. Ele foi um mentor de todo esse projeto que tem de brasileiros pesquisando na Antártica. Ele foi um dos mentores, foi um dos principais responsáveis. Até hoje, os pesquisadores que atuam nessa área usam o Metribacila como uma referência bibliográfica, um cânone, né, um modelo a ser seguido de pesquisador nessa área.
E como surgiu?
E é muito importante que ele, perdão,
imagina.
Ele não se restringiu apenas a essa pesquisa da Antártica. Ele fez muita coisa diferente, para a época principalmente. Nessa mesma época, nesse mesmo período em que ele estava pesquisando a Antártica, ele se preocupou aqui com os rios da região de Curitiba, porque estava tendo muito uso de agrotóxico. Então lá naquela época, nos anos 80, 70, que nem se falava tanto de meio ambiente, ele foi pesquisar os efeitos nocivos do agrotóxico para a natureza. Sem contar que ele descobriu também uma substância que mais tarde foi aperfeiçoada por outros pesquisadores, que é usada no tratamento de câncer até hoje.
Pois é,
então ele trabalhou em várias áreas e deixou um legado que está aí até hoje.
Eu ia te perguntar sobre essas pesquisas que ele conduziu, que ele se envolveu e que são destaques até hoje. Então esse foi um dos destaques. Quais outros você também colocaria aqui para o ouvinte da CBN?
Ah, um que não está no nosso dia a dia, mas com o preço do combustível, é o etanol. Ele foi um dos precursores aqui no Paraná do movimento pro álcool, né, para o seu uso do etanol como combustível. E ele descobriu substâncias que agilizariam, que deixavam mais produtivo o nível de produção de etanol através do cana-de-açúcar, através de substâncias, de fungos. Então ele otimizou a produção de etanol através de suas descobertas, suas pesquisas. Sem contar que ele foi para São Paulo e fundou o Instituto de Bioquímica da USP, que é a maior universidade da América Latina hoje. Então a contribuição dele não é só no Paraná, é uma contribuição brasileira e até mundial, porque os artigos deles e as descobertas dele eram publicadas em revistas científicas, em revistas e jornais periódicos no mundo inteiro.
Nós estamos falando aqui de uma atuação dele a partir, então, do final ali da década de 40 para a década de 50, 60, ou seja, para uma vasta atuação na pesquisa e na ciência. Muita contribuição. E ele também chegou a publicar, a ter participação, uma produção muito grande com 450 artigos, mais até do que isso. Ou seja, ele teve uma produção que já naquela época seria... enfim, hoje, melhor dizendo, já seria muito significativo, imagino, então, naquela época. Como foi ter acesso a esse arquivo todo?
O arquivo foi a família me ajudou muito, assim, foram muito parceiros. A família guardou parte desse acervo, isso é fundamental. Então, como foi feito esse processo da construção da biografia do Metri? Eu eu entrevistei, entre aspas, muitas cartas que ele trocava com os familiares, cartas que ele trocava com os professores e pesquisadores do mundo todo, muitas delas em inglês, discursos que ele proferia, que ele deixava datilografado para ler, então esses discursos eu li, artigos científicos, e ele também tinha uma veia literária, então teve muitos contos, ensaios literários e poemas que eu tive contato também, que contribuíram para mostrar como era complexo esse ser humano Metribacila, porque ele não era só um pesquisador, ele era uma pessoa que foi membro da Academia Paranaense de Letras, ele também era um literário, e além disso foram realizadas mais de 25 entrevistas, se não me engano, e pesquisas em jornais antigos, revistas antigas, para podermos construir essa história. Foram 2 anos de trabalho, né? Então não foi um trabalho longo, de longa duração, para a gente ter esse acervo. Eu li mais de 100 cartas, assim, eu não sei precisar o número de cartas, mas eram muitas cartas que eu lia, me debruçava semanas e semanas lendo, anotando trechos da vida dele que eu achava importantes para constar na biografia. E muitas dessas cartas eram com pessoas de fora, assim, porque ele foi professor na Universidade de Nova York, professor visitante. E por isso que eu falo que ele é uma referência mundial, né? E deixou um legado até hoje, porque as descobertas dele, elas servem como um substrato para novos pesquisadores continuarem aperfeiçoando a ciência, né? Que está em constante evolução.
Eu aqui na CBN estou conversando com o Diego Antonelli, jornalista. Ele é autor do livro O Professor que Descobriu a Antártica, Vida e Obra de Metribacila. Nós estamos falando sobre Metribacila, que foi um dos grandes nomes da pesquisa paranaense, mas como estamos aqui conhecendo com o Antonelli, não só do estado, mas de todo o país, sendo referência mundial e em diferentes áreas. Ele não se especializou só na saúde ou só, enfim, na descoberta de geografia, né, dessa parte da Antártica, mas também em diferentes áreas, e a contribuição dele é conhecida e reconhecida até hoje. Agora, Diego, como surgiu, inclusive, o seu interesse por falar em falar de Metribacila? Da onde surgiu a ideia?
Foi um interesse mútuo. A família gostaria de fazer uma homenagem ao centenário do Metri. Uhum. E eu, como jornalista, a gente vive fuçando e vasculhando, querendo descobrir coisas novas. Eu tive contato com uma parte da vida do Metri, também me interessei. Busquei a família também tinha interesse em fazer essa obra. E a gente entrou em consenso, conversamos e conseguimos construir essa bela obra, acho que é uma bela homenagem a um dos principais nomes que o Paraná produziu. E a gente pega a história de vida dele, assim, a superação que ele teve, sabe, Joyce? Ele nasce em Palmeira, é criado numa chácara, fazenda, ambiente rural, começa a ajudar o pai no comércio, vem para Curitiba, deixa muito novo, vem com 12, 13 anos de estudar em Curitiba. Teve uma época da vida dele que ele não se adapta mais aqui em Curitiba, ele volta para Palmeira, depois ele retorna a Curitiba, e aí ele se inscreve no curso de medicina, passa em primeiro lugar, e assim, ele vai construindo a vida dele, né? E ao mesmo tempo que ele fazer a faculdade de medicina, ele começou a prestar serviço militar. Então ele ficava no exército uma parte do dia, outra parte na faculdade, ia conciliando as duas coisas. Eu lendo aquelas cartas e falava, como que um ser humano conseguiu conciliar tudo isso e ainda fazia música?
Ah, é?
Ele escrevia conto, ele tocava, eu gostava de tocar alguns instrumentos musicais e fazia poemas, recitava poemas, ensaios literários. Era uma pessoa que conseguia fazer várias coisas, o dia dela durava mais que 24 horas, certamente.
Imagina, se hoje a gente reclama tanto do tempo que a gente tem que não é suficiente, imagina para uma pessoa como Metribacila, com essa vasta produção, com envolvimento em tantas áreas, é realmente inimaginável.
E é algo assim que eu fiquei surpreso positivamente, como ele era um ser humano de coração muito grande. Porque ele era um pesquisador renomadíssimo, ele podia ser uma pessoa, a gente fala, mais arrogante, as nariz empinado. Não, ele era simples, todo mundo que eu conversei com ele era uma pessoa simples, humilde. Ele nunca perdeu aquela humildade lá de Palmeira que o pai dele ensinou. Isso é muito interessante se ver na construção da vida dele, como ele se manteve com o mesmo caráter a vida inteira. E deixando uma contribuição, que a gente, hoje, no dia a dia, a gente não percebe, mas o etanol teve uma contribuição significativa dele, por exemplo, né? Essas pesquisas de meio ambiente, ele foi um dos pioneiros aqui no Paraná, sobre o uso de agrotóxico, descobertas de outras substâncias que ajudavam a construir melhorias para o nosso dia a dia, uhum. ele foi um dos pioneiros, né? Olhar a história de vida dele deixa a gente pensando, nossa, a gente pode deixar um legado para as próximas gerações, sim. É possível isso.
Você usou a palavra legado, a gente citou aqui, esse acho que é um exemplo de pessoa que deixa esse legado, não legado só para o Estado, para o país, é exemplo. O Metribacila, você ouvinte da CBN, que agora está tendo um pouquinho mais de contato, tendo esse contato com a história dele, consequentemente, com a sua história, porque todos nós somos afetados ou aprendemos sobre essas descobertas e o impacto da pesquisa dele. Nasceu em Palmeira, como o Diego contou, em 22 de junho de 1922 e faleceu em maio de 2012 aqui em Curitiba. Então foi o que o Diego citou, seria o centenário de aniversário dele, 22 de junho de 1922, lembrado essa semana, por isso justamente o lançamento do livro essa semana, Diego.
Exatamente, foi um evento já pensado justamente no dia que ele faria aniversário, foi feita essa festa na Federal, que foi a casa dele por muito tempo, né, de casa de trabalho dele. E também recentemente a PUC fez uma homenagem a ele, porque ele também foi um dos pioneiros da implantação do curso de medicina da PUC aqui no Paraná. E ele também, como a pessoa ela fez muita coisa mesmo, ela criou o Centro de Biologia Marinha, que hoje é o Centro de Estudos do Mar, lá em Ponta do Paraná, que é uma referência em resgate de animais marinhos aqui no nosso litoral.
Pois
e
é.
Não só de resgate, de pesquisas, enfim. E ele foi o criador disso em 82.
Muita história, muito legado. Esse legado sobre o qual estamos falando aqui com o Diego Antonelli, que é autor do livro O Professor que Descobriu a Antártica, Vida e Obra de Metribacila.
E foi um dos trabalhos assim, que eu fiz nos últimos tempos que mais me deixou orgulhosos no sentido de conseguir contar essa história de um ser humano que passou pela Terra, deixou sua contribuição e não pode ser esquecido, né? A população, a sociedade, acaba esquecendo as pessoas que passaram por aqui. Acho que é um momento muito propício de resgatar essa história de uma pessoa tão importante para o nosso estado, para o nosso país, e contar essa história para as gerações que estão aqui hoje e para resgatar a história para quem conviveu com ele, né? O lançamento teve muitos ex-alunos dele que foram prestigiar e que se emocionaram com o evento lá e por ser lembrado do professor que ele foi.
Muito bom, mas muito bom mesmo. E quem quiser saber mais sobre essa história, ler o livro, onde ele está disponível, onde é possível adquiri-lo, Diego?
Está na Livraria Curitiba, na Livraria Chaim, e está também na Amazon, pela internet, que facilita, e no site da editora. A editora é Máquina de Escrever. Então, só colocar no Google, editora Máquina de Escrever, editora aqui de Curitiba, editora da casa, e dá para comprar bem facinho lá, entrega, acho que um, dois dias está feita, está entrega na casa de quem quiser comprar.
Então vamos prestigiar também Livrarias Curitiba, Livraria do Chaim, ou seja, mais do que tradicional, né, Diego? E também
Exatamente.
A editora daqui, a Máquina de Escrever, ou seja, é contando a história de um paranaense por meio, justamente, né, com a ajuda e desse apoio de também as livrarias e da editora daqui. Diego, e jornalista daqui também, não é isso, Diego?
Exatamente, daqui do Paraná, prestigiando um dos maiores pesquisadores que o Brasil produziu.
Diego, muito obrigada pela sua participação de por aqui, nos
contando.
Agradeço
o espaço.
Um pouquinho mais dessa história tão rica de Metribacila. Foi com certeza aqui uma lição que você nos deixou. Deixou a mim e a todos os ouvintes da CBN sobre essa vasta produção científica e também de um legado que o Paraná deixa para o mundo por meio dele. Obrigada, Diego.
Com
até
certeza.
A próxima.
Eu que agradeço o espaço. Um abraço a todos. Bom fim de semana.